Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Não se admire a mudança no todo da Doricélia, que de pachorrenta, passou assim a ser uma imitação viva da sua mamãe. E que insistência de Dona Claudina, vá afinal produzindo os frutos. Água molha em pedra dura. Quando Hilário chegou de Porto Alegre, houve a repetição e a amiudada de visitinhas e recadinhos. Em Pombinha mordia-se o que com isso, mas em energia cedendo sempre, foi se deixando invadir pelas vizinhas, que por fim tomaram-lhe conta da casa, já entravam sem se fazer anunciar, mandavam seus criados, espanavam os seus móveis, e dirigiam a cozinha, enfim, assalto triunfante às suas prerrogativas de dona de casa. O Hilário, que era o alvo cobiçado de toda a estratégia, de princípios riu-se muito, depois incomodou-se seriamente. Aquilo estava se tornando uma maçada. Nenhum Pombinha que, como de casa, tinha escondido e mandado ao caboclo um chinelo de um belíssimo par de veludo bordo a ouro do Hilário, ficou um dia desapontadíssima quando deu pela falta do companheiro e, guiada pela sua inspiração, disse logo que aquilo com certeza era a obra de Dona Claudina. Era mesta, que já tinha ensaiado um bolo da rainha com uma química a preceito, ficou um pouco de cara abandada vendo Cirilo vir a comer dele com um apetite diabólico. Nenhum Pombinha não lhe tocou. Hilário achou-lhe um sabor levado da breca e deixou no prato a fatia apenas encetada. De outra feita, o rapaz encontrou em um dos bolsos do casaco um pequeno embrulho, com 50.000 voltas de linha preta e branca, o que o deixou admirado, sem saber como podia aquilo ter-lhe caído na algibeira. Curioso, cortou a canivete o complicado artilho e, desembrulhando o papel, encontrou dentro um pequeno saco de fazenda preta, tendo bordado a lã amarela, de um lado, uma cruz, e do outro, uns pontos que davam a ideia de uma caveira. Prosseguindo o exame, e aberto o saquitel, achou cabeças de cravos de doce, um anel de cauda de lagarto, três lágrimas nen, senhora, passadas numa linha amarela, uma folha verde e de tudo isso coberto de uma camada de pó avermelhado, que ficou ainda no fundo do saco uma regular porção de pipitás. Esta porção de coisas estranhas fez cismar o Hilário, que não gostou do ele julgava caçoada. Chamou-lhe um Pombinha e mostrou-lhe aquela mandinga que tanto intrigava, pedindo-lhe explicações. Nenhum Pombinha mal deu com os olhos naquela petrechos, empalideceu e viu que estava sendo roubada. E que se não tomasse já e já as suas providências, a dona Claudina ganhava-lhe a partida. Mastigou todas as suas respostas às instantes e variadas perguntas de Hilário, que não sabia nada daquilo, não era mulher para aquelas coisas, e que não soubesse quem era a engraçada. O Hilário, apesar de intrigado com aquilo, não insistiu mais, e o fato foi esquecendo. Quando um Pombinha deu pela falta do chinelo, cujo companheiro já ela tinha enviado ao competente destino. A Doricélia animada ia se aventurando, e chegou até a pedir ao Hilário que lhe trouxesse um bilhete de odoeria, que ela pagava, já se sabe, ao que o rapaz correspondeu, trazendo o bilhete de mau humor, avisando-a secamente que aquele negócio ele só fazia na agência. Com tal mau modo se houve, que quando a Doricélia entregou-lhe o dinheiro, ele sem contar atirou longe, sobre o aparador da sala de jantar, onde então se achavam todos. Nenhum Pombinha resolvida naquele dia liquidar a situação, começou habilmente a excitar o Hilário, falando-lhe só da Doricélia, na sua paixão por ela, nas provas que ele dava, e que tanto era verdade que a pamonha até estava pondo dos manguitos de fora, já entendia que era dona da casa. O Hilário, aborrecido e contrariado com aquela insistência, dava-se a perros para provar que não. Ora, isto já cansava. Parecia que ambas as contendoras tinham tido resposta à consulta do chinelo, porque, como se vê, a tormenta crescia. Doricélia, depois de parlar muito, diante do silêncio obstinado dos companheiros, interpolou diretamente o Hilário, sobre diversos assuntos, perguntou-lhe pela lista do bilhete que ela tinha comprado. Não sei, dona Doricélia. Quando chegar o vapor, mande ver o número lá no escritório. Estou com pé que o senhor nem calcula. Nisto sente-se parar um carro, grande atropelo no corredor e tine desesperadamente a campainha elétrica. Hilário levantou-se prestes, abriu a porta e perguntou logo, o que é? Não sei. Deu-lhe isto de repente. Respondeu uma voz que fez corar em um Pombinha. Armou então para a porta, desfalecido, desfeito, cadavérico corpo do Cirilo Pereira, carregado nos braços do Elesbão e de um outro sujeito desconhecido, e a também do Hilário convulso e pesaroso. Acomodaram no sofá o Cirilo, desacordado enquanto dormia Jorricélia com grande alarme, já dizia para se lidar ranchar de erva cidreira com grelos de laranjeira, e saiu para operar e dar a novidade a Dona Claudina, o tipo desconhecido. Fez os seus cumprimentos e retirou-se, desejando que não fosse nada. As suas ordens. As suas ordens. E chamando Hilário um pouco à parte disse-lhe que o boleiro estava esperando. E com sua licença, se podia aproveitar o carro.
Pois não.
Gado, a Govorete ordenou a entrar. Nem pombinha pálida, sentada junto da janela e olhando de soslaio para o seu marido desfalecido. O Elesbão Soares, numa cadeira de brato bem junto do doente, olhando muito para ele e fumando, um tanto desconfiado sem se atrever a encarar e nem o Hilário, com quem já se dava, nem com Ião Pombinha, por quem o seu amor era mais forte. Cirilo agora, ainda desacordado, tinha pequenas estremeções e umas pequenas manchas lividas lhe pareciam na face chupada. Tinha respiração opressa, custosa. Hilário mirou-o atentamente e perguntou, mas seu Elesbão, como foi isto? Nem eu sei. Só lhe digo que ia passando pelo seu escritório e parei na porta um momentinho para falar com um conhecido meu. Seu pai estava dentro, sentado, de repente, começou a... Ai! Arrentando o estômago, assim como com engulhos e a suar frio. O caixeiro assustou-se e disparou pela porta fora. E já começou a gritar que o seu Cirilo estava com o cólera. Porque parecia-mo.
Veja com a roupa.
Enfim, eu como sou homem para as ocasiões, fiz das tripas o coração, chamei um carro, pedi ao homem meu conhecido e ao boleiro, para me ajudarem, metemos o corpo, ou corpo não, Deus me livre, o homem sim, o senhor seu pai Cirilo no carro, e de caminho para cá, já passamos pelo doutor Eloy, que ficou de vir já. Nem há de demorar. Mas o senhor que acha que seja isso? É o a lhe falar a verdade. Não sei bem, mas pelo modo porque ele lhe apertava o estômago, isto deve ser coisa de flato do coração ou espinha caída. Nhominha, meu pai nunca teve algum outro acesso como este. Já há muito tempo que ele se queixava. Mas, senhor, seu ele estranho, já agora tenha paciência, ajude-nos. Vamos levar o doente para a cama. Pois não, com todo gosto. E enquanto o Hilário saiu um momento para desembaraçar o caminho, o Elesbão afrontou-se, não teve medo, praticou um rasgo sublime de audácia. Virou-se para Neão Pombinha e, um pouco risonho, mas alvar insinuativo, disse a queima-roupa. Ei, minha senhora, e os gorgulhos, aquela célebre noite? Quando me lembro. Foi seu cumprimento a Neão Pombinha, sempre voltada e que respondeu baixinho, é mesmo? E não olhava? Não olhava para o Cirilo, faziam-lhe medo aquela cor macilenta, aquele aquejar, aquele sofrer. Com alguma dificuldade, os homens transportaram o doente para a cama e acomodaram-no melhor que puseram. E sem saberem o que fazer, como usar de qualquer recurso de momento, ficaram-se na expectativa até chegar o médico que o Elesbão chamara. Este não se fez demorar muito e chegou muito azafamado e prementador, arregaçando as mangas e tomando informações, se bem que incompletas, lá se foi encaminhando para o enfermo. Examinou atentamente língua, pulso as pupilas, a respiração. Ouvia pense arranjo arrabafado de suas botina usada, de bico quadrado. Os outros mudos e imóveis acompanhavam o exame sem aventurar reflexões. Neão Pombinha, cujos pensamentos turbilhavam, se acusava intimamente daquela desgraça. A verdade que ela nunca tinha medido bem o alcance das suas funestas beberagens. Dava-as ao destinatário, com um fim muito diverso daquele que ali se apresentava, ou com aquele mesmo fito mas realizado por outra forma. Nem ela mesmo sabia, no caos de raciocínios desencontrados que aquele quadro provocava. Concordar concordava, seria mesmo uma droga ruim, aquela, mas ela não a tinha aplicado sabendo que o resultado seria tão cruel. O Elesbão, que tinha as razões como concorredor para calcular o que aquilo era, guardava-se bem de externar qualquer palavra. O Hilário era o único, que sombrio, não atinava com coisa alguma, mas estranhava aquele aspecto horrível que apresentava seu pai. O doutor Eloy, tendo feito seu exame, em consciência, não atinando com a causa mórbida, se bem que estranhasse a manifestação dos fenômenos, abanava a cabeça, nada satisfeito. E saindo do quarto, chamou-o e o Elesbão, tomando também por gente de casa, e na sala, com uma fisionomia circunspecta, mostrou-lhes a gravidade da situação, A ausência de dados seguros para a escolha de medicação, insistiu no sério do caso, que voltaria mais tarde, e concluiu dizendo, convicto, que ele médico, por si já não tinha esperanças, considerava o doente perdido, mas que, contudo, devia se lutar até o fim. Aconselhou. Dirigindo-se ao Elesbão, uma coisa que lhe tomou muito pelo ar, e repetindo seus cumprimentos retirou-se. Mal saiu o Elesbão, cheio da missão de confiança. Trocando os nomes, esquecido da recomendar, em saber, fim o que era. Foi num pulo à farmácia e de lá voltou com um pequeno rolo, que misteriosamente, no exercício das altas funções de enfermeiro, levou para o aposento e lá, fechado com o Hilário, aplicou ao doente no mesmo estado de apárea. Deitaram molemente, outra vez. Notando uns rápidos estremeções violentos, seguidos de imobilidade, cessação de gemidos e ânsias. O Elesbão ficou radiante, era com certeza o efeito do remédio. O Hilário, aliviado por ver o sossego do pai, mirou um momento e depois saíram ambos do quarto, na ponta dos pés, cautelosamente, cerrando a porta para evitar a luz em demasia. Foram para a sala de jantar. Nempombinha batida, estava atirada na preguiçosa. Caia-lhe na sua plácida vida aquele sucesso com tal rapidez, com tal brutalidade, com tal evidência que ela se sentia sufocada. Queria reprimir as suas íntimas sensações. Queria mostrar-se solícita com o doente, mas, de um lado o semi-remorso, do outro as conveniências. Olhava para o Hilário com um misto de prazer desfeito e de receio. O Elesbão, jamais senhor de si, encheu um copo d'água, sem pedir licença, e foi bebendo. Estava o grupo sentado, entregue aos seus íntimos diversos pensamentos, quando reapareceram a dona Claudina e Doricélia, trazendo um enorme bule de folha abafado por uma coberta de lã. Era o chá paliativo de Doricélia. Começou a tagarelice, então melhorou. O médico veio. O que acha? Vão tomar alguma coisa? Hilário respondeu soturnamente, e apesar da dagana desesperada de dar a língua, as vizinhas tiveram de sopitá-la até que foram se chegando para o Elesbão e não largaram mais. Já noite fechada, tornou a vir o médico. Apesar do bico do gás aceso, havia em torno da larga cama, ensombrada por garrido cortinado, uma penumbra que mal deixava distinguir os objetos.
Deita lá.
Na mesma posição que ficara, estava ainda o corpo do Cirilo imóvel. O médico tateou-lhe a testa e abaixou-se vivamente. Examinou um pouco mais. Estava inteirado. Não se lhe deu nada? Perguntou sem se dirigir particularmente a ninguém. Não, doutor, não tomou nada. Apenas botei-lhe na boca do estômago o emplastro. Disse o Elesbão. O que é emplastro? E levantando rapidamente as cobertas, abrindo o peito do camisolão de Cirilo, viu mesmo sobre o peito uma larga faixa do tamanho de uma folha de papel almaço, grudada e cheia de ruga, meteu a unha sobre um dos cantos, levantou e conhecendo o que era, voltou-se vivamente curioso. Para quê? A quem botei? Foi santo remédio, doutor. Foi como se tirasse a dor com a mão, replicou aí o Elesbão. Lá o nome da história não me lembrei bem, mas parece que era isso, porque o boticário me deu logo mal o pedi. E tornando a cobrir Cirilo, saiu do quarto sendo acompanhado pelo Hilário e Elesbão. Dona Claudina e Doricélia ficaram de pescoço estendido olhando e de ouvido à escuta. Na sala, o doutor pegou o Elesbão por um botão. Ele pôs, meu caro senhor, é ter coragem. Este moço que é o filho, atalhou logo o escamado Elesbão. Pois então, disse o médico virando-se para o Hilário, pois lhe então, meu caro senhor, é ter coragem. Seu pai está morto.
Como morto?
Aquilo não sei como foi. Mas parece-me uma paralisia rapidíssima do estômago e complicações do coração. Mas para aplicaram aquele esparadrapo, foi seu Soares. Foi o doutor mesmo que me disse. Eu, afinal, aquilo nada vem ao caso. Mas o senhor sabe o que é, pois não é um cástico. São pontos falsos, seu Soares. Pois eu botei pontos falsos no defunto. Ficou estarrecido, assombrado. O doutor Eloy saiu, sem que ele o percebesse, dizendo a Hilário que de manhã poderia mandar pelo atestado. Continua. Serafim Bemol Correio Mercantil, 19 de novembro de 1893.